pessoal, bom dia. Deixa eu falar rapidamente sobre o I-2030, divido em três pedaços. Então, próximo.
Marcelo, por favor, projeta na tela.
O microfone já está desligado, Lázaro.
Marcelo, por favor, projeta aí, obrigado. O próximo, por favor.
Tá. O resumo rapidamente diz o seguinte, que eu estou propondo, na verdade, que o projeto tenha quatro frentes, onde uma primeira frente é a conclusão da implantação do projeto, a segunda é executar um projeto coletivo de avaliação da situação brasileira em TIC, que é, se eu parto da premissa de que existe uma falha sistêmica, o ponto básico é o que é a falha sistêmica e como é que ela se traduz em falhas concretas em cada pedaço. O terceiro pedaço é quais são as iniciativas de engenharia e P&D que eu proponho. E o quarto pedaço, que não aparece aí, é, na verdade, a frente de regulação, onde o que eu estou propondo, depois de muita reflexão e conversa com um monte de gente, é dividir o I-2030 nesses quatro pedaços e sair entregando o segundo, terceiro e quarto para terceiros e ficar só com o primeiro. Próximo, por favor. Bom, eu vou falar em três pedaços. O primeiro pedaço é meio que fazer um apanhado do mundo em que, e do Brasil em que a gente está inserido. Tempos interessantes, aquele termo chinês, quando você quer maldizer um inimigo, você basicamente diz que você espera que ele viva tempos interessantes. No fundo, é essa a ideia de tempos interessantes. Próximo. Bom, fazendo um resumo sobre como é que o mundo está, e aí eu posso pegar e lastrear cada um desses comentários em cima de um monte de referências e conversas. O primeiro ponto é, para não parecer que, na realidade, o mundo está muito mal, o fato é que, estatística e historicamente, todo mundo reconhece que o mundo tem vivido um período relativamente longo de paz e prosperidade. Na verdade, tem autores que dizem que desde 1860, mesmo com as duas grandes guerras, alguns indicadores, como o de educação, por exemplo, vêm continuamente subindo e é alguma coisa que é inédita no mundo. Então, o primeiro ponto é que o mundo, apesar de a gente olhando a CNN parecer que está se desintegrando, estatisticamente, ao longo da história, os grandes analistas desse tema dizem que o mundo está melhorando, sim, senhor. Mas aí no fronte geopolítico, você tem grandes incertezas, né? Tipo risco de recessão econômica, agora tem aquela história da curva de juros a termo, né? O curto prazo e o longo prazo que inverteu, e todo mundo diz que nas últimas cinco grandes recessões, na verdade, aconteceu isso, e no prazo máximo de 3 meses começou uma recessão mundial. Então é o que o pessoal fica falando ultimamente. O outro ponto é o fato de que você tem um conflito claramente se desenhando entre os Estados Unidos e a China. E aí você tem, historicamente, você tem aquela história da armadilha de Tucídides, né? Que ao longo da história, 2000 anos, você teve 15 situações onde havia um poder mundial ou regional, e chega um outro para desafiar, e dos 15, só 5 não terminaram em guerra. Então, entre outros historiadores, aquele inglês, o Ian Ferguson, ele pega e diz que não sabe para onde vai esse conflito iminente entre os Estados Unidos e a China, mas historicamente, estatisticamente, as coisas não são muito favoráveis. E aí tem uma série de argumentos falando, por exemplo, que muitas vezes os dois contendores querem uma guerra, porque a guerra vai resolver alguma coisa interna. Então, isso é basicamente o que a gente está tendo quanto a conflito entre potências, e você tem todos esses conflitos que derivam de problemas étnicos e religiosos e que acarretam, por exemplo, crises em fronteira entre países, a crise de imigração pelo Mediterrâneo para morrer na praia do outro lado, e assim por diante. Então, apesar de que historicamente o mundo vive um período de paz e prosperidade bastante longo, você olha no curto prazo e no fronte geopolítico você vê um monte de encrenca que está se resolvendo ao longo dos dias. Por outro lado, no fronte tecnológico, que em geral era tudo cheio de incerteza, existe hoje um conjunto de grandes certezas, do tipo, a comunicação 5G claramente vai colocar a comunicação no outro patamar mundial pelos próximos 10 a 20 anos. A internet das coisas é um tema bem bolado para fazer a interface entre o mundo analógico e o mundo digital, de tal forma que ele acarreta mais vantagens em aplicações do que propriamente em desenvolvimento da área de TI, do ponto de vista científico e tecnológico, mas para países como o Brasil, claramente a IoT ele tem um impacto bastante grande do ponto de vista de incrementar aplicações, embora não do ponto de vista de permitir um salto científico tecnológico. Você tem o tema de realidade virtual que decola, porque você começa a ter agora muito processamento, muita memória e muito dado, e na verdade a realidade virtual é uma tecnologia pronta já há 20, 30 anos para chegar ao mercado, a chegar a produtos, e agora, em função dessa melhoria de infraestrutura, deve ao longo da década de 20 chegar. E você tem o tema de inteligência artificial, que vocês devem estar debatendo bastante, e que prenuncia a ideia de que você vai ter uma série de aplicações que vão poder ser customizadas, exatamente porque a tecnologia permite customizar as coisas a partir da análise e a partir do processamento de um monte de dados, muitas vezes sem que você saiba como é que ele está fazendo as coisas. Então, no horizonte tecnológico, todo mundo imagina que de agora até 2030 você tem um cenário bastante previsível, porque você implanta uma série de coisas que estão à espera já há vários anos, e o efeito dessa implantação vai acarretar mudanças dramáticas em setores, aplicações e assim por diante. Então é o tipo do tema que, para um país como o Brasil, encaixa legal. Né? Terceiro, o quarto, o fronte humano e social. Aqui você tem um monte de incertezas, porque você tem o problema de trabalho e renda, que afeta de forma diferente, mas afeta todos os países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você tem um candidato, o Andrew Yang, cuja plataforma é basicamente dar $1,000 para cada americano por mês e criar nos Estados Unidos um esquema de renda mínima garantida, então, como alguns países já têm, tipo o Brasil. Né? O segundo grande problema é privacidade e liberdade, onde fundamentalmente você vê a privacidade ameaçada não só no nível de dados pessoais, mas especialmente no nível social. Né? Na China você tem aquele esquema onde o pessoal pega a sua face e acha você em qualquer lugar das grandes cidades da China, basicamente você querendo ou não. Então tem dois níveis de privacidade, onde a privacidade de dados, todo mundo até meio que está conformado, mas o grande problema é a privacidade que você perde quando você tem esses grandes sistemas que te policiam voluntária, especialmente involuntariamente, em função do seu rosto, por exemplo, você não tem nada a fazer a respeito. Né? E você tem outro problema que você nota, especialmente em redes sociais, que é o fato de que o convívio e a forma de expressão, na realidade, mudou muito. E a pergunta é se mudou definitivamente ou se, na verdade, é temporário e volta a um nível mais aceitável do ponto de vista coletivo e social. E, por último, somando tudo isso, você tem problemas de perspectivas de futuro para o indivíduo. O grande problema, então, não é como a sociedade vai ou como as coisas vão do ponto de vista de países. Isso tudo, na realidade, tem uma visão razoavelmente previsível. O quarto item, que é o fronte humano social, é o mais complicado e é aquele que pega a população no mundo e também em países como o Brasil. Próximo. Bom, você tem várias internets. Uma divisão clara de internet é pegar e falar a internet dos grandes, das grandes corporações, a internet de governos, a internet da população, coisa do tipo. E o que eu resolvi fazer é dividir a internet em 5 pedaços, e aí você tem a primeira e a quinta, que são extremamente positivas. Elas, na verdade, sinalizam coisas que o mundo nunca viu. E você tem a segunda, a terceira e a quarta, que na realidade tem uma série de problemas. O primeiro é a internet que você usa cotidianamente para mandar recado para casa, para chamar um carro, para fazer busca por algum tema interessante, que é extremamente positivo e inédito no mundo. O segundo, que é da vigilância global, ela é claramente tocada pela China, e você pressente na China como é que o mundo todo pode ser se esse tipo de paradigma acabar pegando. E é possível que pegue, porque toda a parte de segurança pública hoje é militarizada, não só no Brasil, mas na maior parte do mundo. Então, na prática, o que os governos tendem a fazer em termos de vigilância deriva diretamente do problema de insegurança pública, e o Brasil, por exemplo, é um país candidato a ser um êmulo da China em termos de vigilância global, não porque seja uma política de Estado centralizada, mas porque os estados e municípios vão caminhar nessa direção como já estão caminhando. O terceiro item, que é a internet da manipulação social, esse é o aspecto muito ligado a quem chega ao poder, qual é que é o grupo que apoia o poder e qual é que é o mecanismo mais usado para fazer com que o interesse do grupo consiga vencer outros interesses e garantir a continuidade de um plano político e assim por diante. E aqui é interessante que, na verdade, o principal veículo de manipulação social, dependendo da época, é o Twitter, como é agora nos Estados Unidos, já foi o Facebook na época do Obama e assim por diante. De tal forma que você tem toda uma conversa sobre para onde o mundo vai quanto à manipulação social, que transcende o grupo de troller A batendo no grupo de vítimas B ou qualquer coisa assim. Na verdade, é alguma coisa que hoje chegou ao nível de política da administração federal de muitos países, como os Estados Unidos, a Hungria, a Itália provavelmente chega lá, e alguns países da América do Sul. O item 4, que é a internet da guerra cibernética, essa é ilustrada pela Rússia, e por todo o esquema de anos a fio, você pegar e conseguir influenciar a política, especialmente eventos críticos de outros países, como eleições, utilizando a rede social, utilizando todo esse esquema de fake news e assim por diante. De tal forma que, quando a gente fala em internet, a internet que os pioneiros, né, imaginaram montar é a internet primeira e a internet de conhecimento, que é o item 6 que não aparece ali. E, na realidade, ela foi implantada em cima do item 5, que é a internet dos negócios. E aí, basicamente, todo mundo diz hoje que o grande furo da internet, em termos de concepção, é você pegar e juntar a ideia de que você precisa ganhar dinheiro, que é um credo do Vale do Silício, com a ideia de que, na verdade, tem de fazer bem para a humanidade e o usuário não pode pagar, que também é parte do credo do Vale do Silício. Aí deu um modelo onde, na realidade, você surge com megacorporações que ganham dinheiro diretamente em cima do patrocinador ou do cara da propaganda e não do usuário em si. E aí entra a história de que o usuário desse tipo de empresa, na verdade, ele não é o usuário, ele é o produto propriamente dito, que é vendido para empresas que comercializam um monte de coisas e assim por diante. Então, o problema básico da internet e que o I-2030 olha é que a internet não é mais um veículo benigno, se é que um dia foi. Provavelmente houve uma época nos primórdios em que foi, até o final da década de 90, algo assim, e a partir da virada da bolha, provavelmente a gente está falando de um outro tipo de internet onde os efeitos maléficos, na verdade, são extremamente grandes. Eles só não são grandes quanto à quantidade de pessoas que se beneficiam da internet para fins de comunicação cotidiana e para fins de conhecimento. De tal forma que o que quer que a gente pense em fazer com a internet no futuro tem de levar em conta que você tem todos esses pedaços aí. Próximo. Bom, falando sobre o Brasil tem três pedaços que vale a pena comentar. O primeiro é que o Brasil é um país de destaque no mundo, onde você tem um destaque em cima de a lei de... em função de dimensões geográficas, né? O Brasil, queira ou não queira, é um país geograficamente muito grande e isso pesa. Na verdade, hoje você tem a lei de Malthus, ao contrário. Hoje, a lei de Malthus era tal que países grandes, com população grande, uma hora tinham guerra, tinham epidemia, assim por diante, e a natureza e Deus se encarregavam de fazer justiça e converter o país grande ou excessivo em alguma coisa menor. Hoje em dia é o contrário. Na verdade, quando um país é muito grande, tipo Índia ou China, ela tem a vantagem de que o mercado, por mais que ele seja pouco rentável e a porcentagem de receita com o usuário pessoal seja ínfima, você multiplica por 1 bilhão e você tem uma ideia do poder de fogo que esses países têm. E o Brasil, na verdade, é um país que, em função de dimensões geográficas, em função de dimensões econômicas, ele é um país que absolutamente não pode ser considerado secundário. E aí todos os dados da CIA, do World Economic Forum e assim por diante, que projetam 2030, o Brasil continua entre os 10 maiores países do mundo na maior parte dos indicadores econômicos em 2030. O que, obviamente, não é pouco, né? Porque muito disso o pessoal considera que vai por inércia em função do setor agropecuário e não do setor industrial, ou não de deliberada política de desenvolvimento e assim por diante. Mas o fato é que, deliberado ou não, o destino do Brasil parece aquela história do destino manifesto, que é grande, é rico, e ele vai sempre se dar bem porque vai ser maior do que o abismo. Então essa é a primeira dimensão do Brasil, e tem outras que grudam aí também, que é, por exemplo, ser um dos melhores em futebol, ter uma música própria, que é a Bossa Nova, e que ainda é extremamente divulgada e popular no mundo, ter uma diplomacia que, para países em desenvolvimento, sempre foi considerada uma das melhores do mundo, e assim por diante. E ter até participado ativamente em missões de paz, como no Haiti, antes foi na República Dominicana, depois no Líbano e assim por diante, e boa parte dos generais que hoje têm posição de comando, na realidade, tem essa experiência anterior de ter chefiado ou participado de alguma missão de paz. De tal forma que a gente tem uma camada, digamos, de generais que é de formação diferenciada, porque para além da educação militar, eles têm experiência com situações críticas, sem ter participado de guerra, o que é alguma coisa muito peculiar. Enquanto que nos Estados Unidos, o general que se destaca é o general que foi ao Iraque ou ao Afeganistão, pegou em arma, chefiou comboio, levou um tiro ou algo do tipo. Então o Brasil tem uma camada de generais que é um pouco estranha do ponto de vista de história e de doutrina militar, porque eles, na verdade, chegam lá, por assim dizer, no topo da hierarquia, e a função deles é civil e social, não de guerra ou militar. Por outro lado, o Brasil é um país meio de lado no mundo, porque o idioma é exótico, tá certo? Não é o idioma mais popular do mundo. Por outro lado, a integração econômica e industrial do Brasil em relação ao resto do mundo é muito baixa, é 1%, 2%. Então, para um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, é obviamente uma aberração. Entre parênteses, é uma aberração que pode ser positiva em época de crise, porque ela não está nas grandes cadeias de suprimento, e de repente essa é uma vantagem, porque ela pode se recolher sem muito problema. Bom, e tem toda a parte de integração educacional cultural, por exemplo, que é baixa e, na verdade, só aumentou bastante em função dos programas da Comissão Europeia, tipo Erasmus, e vários projetos que fizeram com que a garotada pudesse andar pelo mundo, se integrar e assim por diante. Aquela política do governo anterior de educação sem fronteiras, por exemplo, ela tem de ser olhada como alguma coisa que tira o Jeca do interior de São Paulo e coloca ele em Paris, mesmo que em Paris ele seja o pior aluno da turma dele, do curso dele. Na verdade, tem alguma coisa importante que acontece com esse tipo de coisa. E, por último, o Brasil me parece ter uma visão embaçada de si mesmo, porque, dependendo da pessoa, ele pega alguma das coisas que estão escritas ali. Então, o País do Futuro, que é o termo cunhado pelo Stefan Zweig, aquele escritor que morreu lá em Petrópolis. O Destino Manifesto, esse é um discurso positivista que vem desde o século XIX. A Síndrome de Vira-Lata foi cunhada especialmente pelo Nelson Rodrigues, está certo? E essa você não consegue se livrar. Você começa a discutir se, em vez de virar lata, você não é um cachorro de raça ou alguma coisa assim. Mas a ideia de que você tem uma síndrome desse tipo, ela também está no imaginário. Você tem a história da civilização morena, que era uma obsessão do Darcy Ribeiro, dizendo que a gente ia ser a terceira grande civilização no mundo, e ela é uma seria uma civilização morena, resultante de mescla de raças diferentes que estavam isoladas anteriormente. Você tem o Deitado Eternamente, que está no próprio hino, né? Eu me lembro que, num livro que analisa hinos, ele não encontra nenhuma outra letra de hino nacional no mundo onde, em vez de você estar matando os inimigos, brandindo a bandeira no sangue dos inimigos, você está deitado eternamente em berço esplêndido. Tá certo? Bom, claro, não é a aberração maior, porque você tem países cujo hino, na verdade, não tem letra, porque eles não conseguiram chegar num acordo sobre o que, que tinha de ser a letra que ia estar no hino nacional. E, por último, você tem o Bananão, que foi um termo cunhado entre vários escritores pelo Ivan Lessa, quando estava lá na BBC, né, em Londres, e que, na verdade, também pega para burro, né, porque ele começa do Pasquim. Aí no Pasquim o Ivan Lessa começa a falar do Bananão, depois ele vai embora para a Inglaterra e segue falando do Bananão na Inglaterra, e é outro negócio que cunha também. Com isso eu quero dizer é o seguinte, você não tem como em países altamente centralizados em termos de objetivo, como o Japão, uma imagem de si mesmo que é uma imagem muito clara, e todo mundo na população, na verdade, concorre de alguma forma para viabilizar aquela imagem, mesmo que muito negativa. Então, por exemplo, a imagem do Japão é uma imagem extremamente elitista ou elitizada, o que faz com que o Japão seja detestado pelos países vizinhos, tá certo? E vice-versa. O Brasil, o Japão, de uma posição elevada, detesta os países da vizinhança, e aí você tem ali, então, uma tensão cultural que, na verdade, continua década após década. Então, o Brasil é basicamente esse negócio aí. Cada um desses itens vale uma discussão de um dia, se for o caso, e, na verdade, nada daí é totalmente desprezível e nada daí é totalmente aceitável. Mas você tem pedaços dessas visões em conversas, em papers e em atividades. Próximo.
Professor, daqui a pouco a gente vai começar a chegar na hora do almoço aqui, o pessoal vai ficar com barriga roncando. Então, se o senhor puder dar uma
acelerada
aí, tá bom, entendeu? Para a gente poder debater um pouco, isso, né? Isso. Ou discutir com o senhor, entendeu?
Tá. Então, próximo. Eu acho que já saíram para o almoço, não saíram?
Próximo slide, por favor. A inteligência artificial não está funcionando hoje.
É natural,
né?
Bom, aí. Então tem a segunda parte que eu vou voar por ela para poder chegar à terceira, que é o que eu estou propondo. Então, próximo. Bom, tem uma série de premissas de partida que começava com a ideia de que o Brasil estava numa crise profunda e ia necessitar de anos a fio. O setor de TIC tem uma falha sistêmica desde a década de 80. E o último item ali, a internet é uma exceção parcial, e a internet no Brasil, na minha opinião, e na opinião de várias pessoas, podia fazer muito mais pelo desenvolvimento sustentável do país do que faz. E, por último, a proposta é aproveitar o tempo e olhar a TIC com uma perspectiva de longo prazo fixada em 2030. Então, em essência, em termos de motivação, essa foi a partida do Projeto 2030. Próximo. Bom, e aí, as condições de Cotone para implantar, eu não vou descer muito em detalhe, mas, na verdade, eram dois itens. Um é montar o projeto segundo um corte clássico, e o corte clássico é o projeto tem fases, o projeto tem frentes, o projeto tem prioridades em cada frente, assim por diante, que é o item 1 ali. Mas, na realidade, baseado na experiência da montagem da RNP, da alavancagem do próprio Comitê Gestor de Internet e do Sociedade de Informação, sempre houve a ideia de implantar o projeto segundo um viés diferente. E no caso desse diferente, é como é que você implanta alguma coisa que vai durar até 2030, apesar dos problemas todos que você tem no país. Então, você tem de fugir de prioridade imediata. Então, por exemplo, internet das coisas é obviamente extremamente interessante. Para o I-2030, você não pode se concentrar em querer fazer alguma coisa em IoT, porque ela meio que se esgota até 2025. Então, o seu problema é olhar o que é que IoT vai gerar para o Brasil, quais são os desafios que vão sobrar de IoT a partir de 2025 e fazer alguma coisa a respeito. Então é um projeto um pouco esquisito, no sentido que ele tem uma fachada clássica e ele tem uma série de objetivos meio pirados ou pirantes do ponto de vista concreto. Tudo bem? Próximo. Bom, e aí as atividades executadas, eu vou rapidamente falar em três pedaços. Primeiro, a metodologia de coletar informações, discutir, estruturar, a metodologia é totalmente diferente da que se faz hoje. Então, por exemplo, eu fui falar com o pessoal do MCTIC e o pessoal pegou e falou com orgulho que para tal tema eles tinham conseguido 5 milhões de referências. E aí eu disse, bom, isso aí é um sintoma de fracasso e de não saber o que é que você quer, porque ninguém lê mais do que 500 no ano e eu é um cara muito bom. Então, na realidade, se esse é como é que a coisa está, você tem de pegar e mudar totalmente de enfoque, e o que a gente tem adotado é buscar muita coisa em cima de YouTube, por exemplo, e tentar organizar isso de tal forma que tenha começo e meio e fim. Esse é o primeiro item. O segundo item, a gente pegou e trabalhou muito na montagem do que a gente chama de células organizacionais. Então, um grupo de jovens que tem algum interesse em comum e que funciona e, para além do voluntarismo, para além das coisas que eles querem fazer, tem algum resultado tangível que possa ser passado para frente. E isso não é fácil. Na realidade, a maior parte dos testes que a gente fez redundou em resultados mistos, né? Na verdade, você tem problemas quanto à continuidade de um modelo onde uma rede é distribuída dessa forma. E nota, é muito diferente você montar uma RNP onde cada ponto de presença tem um foco igual, independente de onde está no país, e a composição das pessoas também é a mesma. Então, nós testamos isso. E terceiro grande item foi a de articulação internacional, dentro da ótica de que a gente sendo vira-lata ou semi-vira-lata em vários sentidos, é muito difícil você conseguir vender determinados peixes aqui no Brasil sem apoio internacional. Próximo. Próximo. Bom, os resultados. A gente tem uma entidade 2030 criada com CNPJ, bonitinho. A gente tem uma sede na UNB, a gente tem esse modelo de célula organizacional suficientemente testado e documentado para poder eventualmente ajudar a montar uma perna do I-2030 na Federal da Bahia, por exemplo, na área de humanas, alguma coisa assim. A gente fez 6 workshops temáticos externos e fez um monte de workshops e seminários internos. Então, por exemplo, na área de segurança e defesa, a gente fez um externo, mas fez 5 ou 6 internos lá no Forte Apache, em alguns outros lugares, para até chegar ao workshop externo. A gente encontrou um foco em Internet de Valores 2030, e foi uma grande ideia, deu muito trabalho encontrar, mas não vale a pena ficar brandindo esse tema como um tema que vai carregar o Brasil, coisa do tipo, porque um dos grandes problemas que a gente tem é exatamente a ideia de valores, né? Próximo. Próximo. Bom, nós estamos escrevendo um livro pelo Elsevier em inglês, a gente tem um contrato para fazer isso. A gente está tentando negociar um outro livro sobre políticas públicas locais ao Brasil, locais e municípios. Nós andamos perseguindo vários temas e abordagens em diversas frentes para lastrear projeto P&D de média maturação que permita financiar o I-2030 e fazer o I-2030 ter um modelo de receita. Então, as frentes que a gente examinou são segurança pública, P&D dual, objeto inteligente, busca semântica, transporte inteligente, forense digital. Só para mencionar 2, por exemplo, você não tem uma máquina de busca no Brasil que possa ser usada de forma confidencial. Então, quem quiser usar alguma ferramenta para fazer busca vai ter de pegar e correr para alguma ferramenta no exterior, e se houver alguma privacidade, é a ferramenta no exterior que dá, não a interna. E esse é claramente o tipo do tema que o Brasil pode tocar em um ano, produzir uma máquina de busca que é perfeitamente adequada aos interesses do país. Forense digital, que eu ando metido, depois no final vou comentar. Eu ando metido em dar consultoria técnica a um dos grupos que está envolvido no, na Lava Jato, e a coisa é muito esquisita. Na verdade, eu não vou elaborar muito, mas é esquisita no sentido que você não consegue afirmar uma série de coisas que você vê afirmadas por aí, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista de denúncia ou defesa. E a pergunta é, o que é que você faz numa situação desse tipo? Próximo. Bom, e agora entrando no último pedaço, em 10 minutos eu liquido, o que é que eu estou propondo fazer entre agora e meados do ano que vem? Próximo. A primeira coisa é a seguinte, e isso eu mandei numa correspondência para o CGI, que é o seguinte, é, primeiro, assumir frontalmente que o Brasil é um vira-lata, só que é um vira-lata tranquilo, não é um vira-lata estressado como a Coreia foi, ou Taiwan foi, ou o Japão foram para se contrapor ao Ocidente, aos Estados Unidos, ou algo assim, e como a China é. A China é um poço de estresse para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O fato é que não vale a pena, na minha opinião, em várias pessoas que eu li, o Brasil pegar e achar que ele tem como destino manifesto se contrapor a países como a China, a Índia ou os Estados Unidos. Na verdade, eles estão em outra liga e o Brasil está numa liga abaixo dessa. Então, entre outras coisas, é melhor pegar e assumir que o Brasil vai continuar a ser vagão, vagão privilegiado, mas vagão, e não locomotiva, no cenário mundial de TIC e internet. Se isso for aceito como nova premissa do projeto, tem um monte de coisas que você não precisa se preocupar, como, por exemplo, toda essa leva de privatizações que está se levando a cabo. O vira-lata tranquilo vai olhar isso tudo e vai falar, cara, isso aí vai durar anos a fio, tem um monte de tempo para pegar e melhorar a ideia, justificar isso, aquilo e assim por diante. Então, o meu primeiro ponto é que, objetivamente, o futuro de TIC e internet no Brasil é bastante previsível, o mercado te leva, a infraestrutura te leva, tudo te carrega. E o que você teria de fazer é assumir que está muito bom assim e atacar os pontos que não estão bons, como, por exemplo, a área de P&D e a área de regulação, que é claramente um problema. Próximo. Bom, e em função da suposição de que você é um vira-lata tranquilo, o Brasil tem de pegar e olhar coisas no cenário mundial e antecipar. Então, exemplo. Todo mundo diz que é quase fatal que você vai ter regulação de empresas como o Google, Facebook e assim por diante. Tá bem, o Brasil sozinho é incapaz de promover qualquer mudança no status quo quanto a isso. Mas se a Comissão Europeia vai fazer isso, você tem de acompanhar o que vai ser feito e, em função do tempo que vai levar, você vê o que é que internamente você faz e começa a fazer com antecipação, sem pressa. O segundo ponto é você ter impasses internos que, na verdade, eu achava que nessa leva de declarações do Ministério da Economia ia aparecer, mas não apareceu. Fatalmente, em 2-3 meses vai aparecer, que é o que fazer com o modelo Zona Franca de Manaus / áreas de livre comércio. É um modelo muito complexo, porque você tem áreas de livre comércio em cada capital de estado da Amazônia Ocidental, e na verdade boa parte da inflação e boa parte dos preços são contidos naquela região toda em função do modelo Zona Franca de Manaus / áreas de livre comércio. Então, quem acha que o modelo é só olhar Manaus, olhar os impostos e ver se está funcionando ou não, na verdade não pegou nem o começo da história. O que é que vai ser feito quanto a isso na hora que o Brasil vira pau de galinheiro do ponto de vista de desmatamento ou algo do tipo? Esse tipo de discussão vai ter de aparecer e aparecer muito rapidamente e pega, obviamente, a área de informática. Bom, e temas como segurança de comunicações, na verdade o I-2030 começou em 2013, quando surgiu toda aquela história de que o Brasil não tinha redes seguras. Na verdade, os Estados Unidos entravam, pintavam e bordavam em cima de redes e de comunicação no país, e aparentemente a situação continua, a gente só não fala mais a respeito. E, por último item, incentivando a P&D em temas selecionados, onde isso vai ser uma encrenca, porque a diretriz atual é não incentivar nada. Então, o problema é, como é que você salva modelos de incentivos fiscais dentro de um contexto onde a maré caminha em outra direção? Próximo. Bom, dentro disso, a proposta, na realidade, deixa eu andar mais rápido. Próximo. Bom, as prioridades imediatas, e é isso que, na verdade, eu queria que você se interessasse por discutir. Eu preciso fazer quatro coisas. A consolidação organizacional do I-2030, isso o I-2030 tem de fazer para continuar a existir, né, como entidade independente. O segundo item é, para justificar a história de falha sistêmica, na realidade tem de montar um modelo para caracterizar isso claramente e ter consequências concretas, e para isso você tem de juntar um monte de entidades para fazer isso, e na próxima transparência eu justifico isso. Você tem de montar alguns projetos estratégicos de engenharia, pesquisa, desenvolvimento de média maturação para poder entrar, por exemplo, na lei de informática e poder financiar coisas. E você tem de atuar em regulação. Provavelmente o grande problema de regulação, o problema de regulação é o principal problema, olhando esse negócio no horizonte de 2030. E uma das ideias que provavelmente vale a pena ressuscitar, para ver se ela funciona no mínimo, para catalisar as discussões, é você criar um CONIN, porque aí pega só o lado do governo, os outros participantes, na verdade, são convidados, e você articula, pelo menos a parte de governo, sem muita sofreguidão. Essa que é a ideia. Então, perdão? Rapaz, eu não lembro. Depois eu te passo. Na verdade, a gente mudou três vezes, porque o primeiro foi invadido e nós sequer conseguimos recuperar o nome de domínio. Né? E aí nós criamos um outro, e aí depois criamos um outro que é .br, e estamos migrando para o .br, porque o outro que nós criamos foi .org ou .info, alguma coisa assim. Né? Tá. Perdão? Não tem nada no ar que eu possa te dizer, entra aqui que está. Mas eu consigo te passar isso em uma semana, porque a gente tem pedaços em dois lugares, né? E está segurando porque no dia primeiro agora a gente pega e solta uma que amarra o portal principal e 9 sites temáticos. E aí dá para ter uma boa ideia do que é que a gente andou fazendo e do que é que a gente propõe. Tá? Próximo. Bom, falhas sistêmicas. Como trabalhar? Esse é um exemplo. Eu pego e monto um grupo-tarefa, convidando algumas entidades não governamentais, tipo SBC, CNI, ABIPT, etc. Crio um canal informal com o governo federal, via GSI, por exemplo, de tal forma que você simplifica a comunicação com o governo federal. E você cria um esquema de acompanhamento dos estudos que a Secretaria do PPI vai ter de fazer sobre os Correios, a Telebrás, CEITEC, CEPO, DataPrev, CODESP e CEAGESP. Você não precisa inventar uma frente de trabalho que o governo já não esteja envolvido. O que você tem de fazer é criar um bom canal com a Secretaria do PPI e o BNDES para pegar e com um grupo pequeno poder acompanhar essas coisas todas e poder opinar acerca de para onde isso tudo vai e acompanhar essa coisa toda. Então a ideia de como analisar a falha sistêmica com a forma como o governo está trabalhando isso, na verdade, possivelmente, isso é uma abordagem que dá para fazer a custo baixíssimo e com desgaste político mínimo também, porque você assume a posição de espectador atento do processo e não de alguém que quer mudar alguma coisa que depende basicamente do governo. Próximo. Bom, e aí tem vários projetos de P&D ou de engenharia com horizonte de meio prazo, e que eu não vou comentar, e se alguém tiver interessado depois eu comento, mas, por exemplo, uma delas é como você trabalhar roteadores de alta performance, porque ficou evidente ao longo das conversas do ano passado que ninguém está interessado em produzir roteador de alta performance no Brasil. Então a pergunta é, você importa da Huawei ou dos Estados Unidos e se conforma com isso, ou você tem alguma estratégia de, ao longo de 5 anos ou 10 anos, você fazer alguma coisa. E, na verdade, muita coisa pode ser feita, porque, por exemplo, a Huawei fez um acordo com o governo da Alemanha e o governo da Grã-Bretanha e passou as fontes de todos os equipamentos maiores que eles têm. E aí, do outro lado, cada país acabou montando uma força-tarefa para olhar e ter certeza de que não tem nada muito esquisito no fonte. Claramente isso não resolve o problema, mas é um passo inicial e cria um ambiente mínimo de confiança para ver o que fazer. Então, por exemplo, as declarações que eu vejo no Brasil sendo feitas, dizendo que o Brasil não tomou posição sobre o que fazer com a Huawei, não deve tomar mesmo. O que tem de pegar e fazer é negociação por fora e ver o que fazer e ser capaz de detectar anomalia quando elas são instaladas em cima de roteadores que você já comprou. Então, é um mundo cinza, não é um mundo branco, nem um mundo preto nessa história toda. Bom, e os outros depois eu posso pegar e comentar, dependendo da pergunta, e com isso eu encerro, acho. Próximo. Sim, o último item que eu coloquei foi tecnologias abertas, onde mostra como é que a coisa tem de mudar. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente sempre falou em software aberto e tecnologias abertas, olhando como o usuário final podia se beneficiar. Então, software de desktop, software para usuário final para fazer edição, para fazer a automação de escritório e assim por diante. Mas é muito provável que o maior impacto de tecnologias abertas é no nível do atacadão de governo e não no varejo do usuário. Então, por exemplo, o DoD americano, quando faz especificação para comprar equipamento e software, ele sempre diz que então fazendo especificação aberta e aí os fornecedores têm de pegar e se conformar com como se adequar à especificação aberta. Pergunta é, qual que é o significado de aberta dessa forma e como é que isso podia beneficiar as Forças Armadas, por exemplo? E o segundo item que eu estou envolvido é, existe um software muito interessante chamado IPED, que é, o IPED significa Indexador e Classificador de Evidências Digitais, que é usado pela Polícia Federal para fazer toda a parte de busca para encontrar um e-mail de não sei quem falando para não sei quem para pagar para um terceiro ou coisa do tipo. Aí isso aparece como parte das denúncias e a coisa segue em frente. Quando você analisa com cuidado, você tem uma série de coisas que te preocupam. Primeiro, a ferramenta, na verdade, utiliza código aberto que vem de um pacote do exterior. Como é que você garante que ele faz aquilo que ele diz que faz? Segundo ponto, não tem log nenhum. Terceiro ponto, você não sabe em que arquivos isso estão sendo buscados. De tal forma que você acredita na Lava Jato e acredita no que ela está fazendo, nas condenações que ela está fazendo, porque você acredita, é um ato de fé. Mas se você fosse entrar para valer e analisar isso tudo do ponto de vista de segurança jurídica, ponto de vista de segurança de informática, você teria um monte de pinimba para levantar e não é pinimba do tipo o que é que o Dallagnol estava falando com o Moro ou coisa assim. Né? O que mostra, na verdade, é o seguinte, tem um impacto tremendo em você começar a mexer com alguma coisa aberta, tanto a nível de especificação, quanto no nível de tecnologia. E esse, então, é uma das coisas que o I-2030 teria de olhar, imaginando que ele vai fazer alguma coisa que tenha impacto a partir de 2025 ou algo do tipo, embora seja um problema que você note hoje. Então, essa é a cara do projeto, esse é o jeitão que o projeto está tomando e que eu imagino, ou espero, que atenda às dúvidas e às expectativas do comitê gestor, no nível que for necessário. Na medida em que vocês acham necessário, a gente pode pegar e marcar reuniões para discutir cada uma dessas coisas em detalhe. Cada um desses itens demora 2 ou 3 horas para realmente discutir.